Band Eleições, na Band News FM.
Band News Curitiba, edição da manhã, da sequência, uma série de sabatinas com os principais candidatos ao Senado pelo Paraná. Essa é mais uma chance para você, ouvinte, conhecer quem são, o que pensam, quais pautas defendem os nomes que pleiteiam uma vaga no Congresso Nacional. As entrevistas são realizadas com os candidatos ao Senado pelo Paraná, cuja federação partidária tem representatividade na Câmara Federal. O tempo total é de 10 minutos, sem exceção para cada nome.
O entrevistado de hoje é Sérgio Moro. Nascido em Maringá, na região norte do Paraná, Moro tem graduação, mestrado e doutorado em Direito. Se tornou juiz federal aos 24 anos. Como juiz, se notabilizou por presidir processos de casos notáveis de corrupção, como os escândalos do Banco Banestado e da Operação Lava Jato.
Atuação perante a Vara Federal de Curitiba o capitalizou politicamente, tanto que em 2019 foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro como ministro da Justiça. Após 1 ano e 4 meses de trabalho, pediu demissão do cargo, denunciando a interferência do presidente da República no comando da Polícia Federal. Agora concorre pela primeira vez a um cargo eletivo. É o candidato ao Senado Federal pelo Paraná.
Candidato, o senhor se filiou ao Podemos no ano passado com o objetivo, dizia-se à época, de disputar a presidência da República. Em março deste ano, mudou para o União Brasil, onde pretendia disputar um cargo eletivo pelo estado de São Paulo. Não deu certo, já que em junho a Justiça Eleitoral não reconheceu o seu domicílio eleitoral no estado paulista, o que obrigou o senhor a voltar para o Paraná. Agora o senhor pede voto para o Senado Federal. Como que o candidato avalia esse início de carreira política com a passagem por 2 estados e 2 partidos políticos distintos em menos de 1 ano? O candidato não teme ser igualado pelo eleitor aos chamados caciques da velha política que o senhor tanto diz querer combater?
Bom dia, David. Bom dia, Juliana. Quero mandar um bom dia aqui para todos os nossos ouvintes de Curitiba, região, em todo o Paraná. David, é exatamente o contrário. Essas dificuldades nesse início de carreira política consiste exatamente na consequência do fato de que Brasília não me quer lá. Muita gente dentro de Brasília, nós temos gente boa na política, mas tem muita gente na política que não quer pessoas, por exemplo, que sejam combatentes da corrupção, não quer pessoas que defendam a política voltada ao bem comum. Então, nessa carreira, uma série de dificuldades eu tive que ir contornando. Mas hoje eu estou muito feliz de ser aqui candidato ao Senado pelo Paraná. Nós temos aí 10 candidatos. Eu estou entrando na política agora. Todos os outros são políticos profissionais. Gente que está ali há 50 anos e que não enfrenta as mesmas dificuldades. Por quê? Porque nós temos uma bandeira intransigente na ética e no combate à corrupção. A Lava Jato foi o trabalho que a gente fez ali de investigação, junto com o apoio da população brasileira, e que a gente quebrou uma tradição de impunidade. Quebrou aquela ideia do rouba, mas faz. E agora tem muita gente querendo voltar àquela situação anterior, de que se cometia crime e nada acontecia. E a gente quer exatamente o contrário, a gente quer retomar essa bandeira, retomar essa luta. Quando eu me filiei no União Brasil, foi uma exigência lá do partido para que eu concorresse por São Paulo e ali tive que aceitar naquele momento. Mas quando houve a decisão do TRE de São Paulo, eu orientei, olha, não vamos recorrer, que para mim é muito melhor concorrer pelo Paraná, porque é aqui que eu nasci. Nasci em Maringá, sou pé vermelho, meus pais são de Ponta Grossa. Morei em Cascavel como juiz, pela carreira de juiz, resido em Curitiba. Há 20 anos, e aqui o mais importante, acho que fiz o grande trabalho da minha vida profissional, que foi a Operação Lava Jato. E isso só foi possível com o apoio, primeiro, da sociedade paranaense. Eu ouço de muita gente que se não fosse o apoio, se a Lava Jato não tivesse começado no Paraná, ela não tinha acontecido. De fato, até o nosso réu mais famoso cunhou a expressão lá, República de Curitiba, que eu digo, na verdade, é a República do Paraná. Então tenho muito orgulho de poder concorrer aqui ao Senado pelo Paraná, levantando novamente as bandeiras da integridade na política, combate à corrupção, segurança pública, mas também tratando de outros temas, levando essa credibilidade para temas como saúde, educação, geração de emprego ou de renda. Então essas dificuldades iniciais decorrem da resistência do sistema a essas pautas que eu defendo. Tudo muito distante da velha política.
Muito bom dia, candidato. O senhor foi ministro do governo Jair Bolsonaro por mais de um ano. Como que o senhor avalia a sua atuação em frente ao Ministério da Segurança Pública e o que o senhor espera fazer diferente no Senado, caso seja eleito?
Eu tenho muito orgulho da minha passagem no Ministério da Justiça. Nós implementamos uma série de políticas públicas, como o isolamento das lideranças do crime organizado. Nós fomos para cima dos líderes do PCC, que estavam em presídios em São Paulo, comandando o crime, com plano de resgate, com plano de fuga, com plano de matar juiz e promotor. E estavam lá, tinham sido deixados em paz pelos governos anteriores, desde 2006, quando tiveram aqueles atentados terroristas em São Paulo, perpetrados pela organização. A primeira coisa que a gente fez quando assumiu o Ministério da Justiça foi transferi-los para presídios federais de segurança máxima. Muita gente, Juliana, me dizia, não faça isso, porque vai ter um salve geral no país. É impossível você combater o crime organizado. E a gente entendia que era importante mandar uma mensagem forte ao crime organizado, dizendo, esse país tem lei, quem manda é a lei, quem manda é o povo e não o crime. E a gente fez isso. Nós tivemos a força de intervenção federal nos presídios estaduais, onde eles foram, fizeram a diferença. Nós tivemos o banco de DNA, que foi importante, revitalizamos esse banco, e ele foi um importante instrumento de solução de crimes graves, como solucionou aqui o assassinato daquela menina, Raquel Genofre, que tinha sido assassinada em 2008, e o crime só foi resolvido 11 anos depois, porque o Ministério da Justiça revitalizou o banco de DNA e foi colhido o DNA do responsável pelo assassinato lá em São Paulo, num presídio, por força do programa do Ministério da Justiça. Como resultado das nossas ações, nós tivemos a maior queda da história dos índices criminais em 2019, ano da minha gestão, em comparação com 2018. Para você ter uma ideia, assassinatos caíram 22%. Foram menos 10 mil brasileiros assassinados em comparação com 2018. Agora a gente quer retomar essa bandeira da segurança pública. Essa é uma das pautas que está no meu DNA. E nós temos propostas específicas para todas essas áreas. Combate à corrupção, segurança pública, geração de emprego e de renda, saúde e educação estão nas minhas redes sociais. O tempo aqui, infelizmente, não me permite especificá-los todos, mas, por exemplo, nós propusemos a criação de forças-tarefas policiais na via legislativa para combater o crime organizado e reduzir a criminalidade violenta.
Candidato, foro privilegiado, os grandes autores, os autores notáveis do direito processual penal, que no direito chamamos de doutrina, defendem a existência do foro privilegiado na ideia central de que juízes das instâncias mais baixas sejam impedidos de investigar quem detém mandato eletivo. O temor é proteger quem tem mandato do chamado juiz aventureiro, que é o julgador que age com propósitos políticos, com interesses particulares ou com ideais ideológicos. É uma trava para o funcionamento da democracia, dizem esses autores, não eu. A necessidade de evitar que um juiz sozinho interfira num mandato que foi a escolha, por exemplo, de milhares de votos. A minha pergunta é, o senhor concorda com essa trava da doutrina? E se o senhor for eleito, o senhor vai trabalhar ou não pelo fim do foro privilegiado?
Aqui eu posso ser categórico, vou trabalhar pelo fim do foro privilegiado. Isso aí, não do seu comentário, mas da leitura daquela opinião, é uma falácia. No fundo, foro privilegiado funciona para blindar políticos e altas autoridades da responsabilização por coisa errada. O Brasil é um país que tem grande corrupção. A Lava Jato, nós conseguimos combater esses esquemas de corrupção. Não foi um caso simplesmente investigado, descoberto, num governo do PT que queria punir a corrupção. No fundo, nós tínhamos a corrupção entranhada nas instituições. E essa corrupção decorre principalmente de nós vivermos uma república de privilégios. E um desses privilégios principais é o foro privilegiado. Caso eu seja honrado com essa escolha de representar a população paranaense no Senado, sendo ali uma voz forte, independente, eu vou estar a serviço da população e contra esses privilégios. Tenho um compromisso fundamental com o fim do foro privilegiado, com a volta da execução em segunda instância, com uma lei de proteção aos investigadores, para que a gente possa avançar, porque a corrupção é aquilo que desvia o dinheiro da saúde, da educação, da obra pública. No fundo, é sinônimo de atraso. como a gente viu no governo federal, na época lá do PT, entranhada, como a gente teve escândalos de corrupção aqui no Paraná, inclusive envolvendo pedágio, né, concessionárias pagando suborno a funcionários. Eu cheguei a decretar prisão de funcionários do DR por receberem suborno de concessionárias. Ou seja, nós temos que combatê-la e não protegê-la.
Candidato, a gente já está quase encerrando a sabatina. O senhor tem mais um minuto para as considerações finais.
Olha, mais uma vez agradecer esse espaço. O que eu tenho dito, eu quero ser uma voz independente e forte no Senado Federal, representando o Paraná. Infelizmente, né, tem muita gente boa no Senado, mas a gente vê um certo apagar do papel institucional do Senado. A gente não tem visto um protagonismo ali dentro do Senado. Eu quero resgatar os grandes nomes, os grandes perfis do Senado da nossa história. Tivemos Rui Barbosa, tivemos Joaquim Nabuco, tivemos Zacaria Góes e Vasconcelos. O Senado tem que funcionar como uma casa de protagonismo legislativo para aprovar os projetos que são importantes para a população. E o senador tem que utilizar toda a sua influência política para o bem. Política tem que ser voltada para melhorar a vida das pessoas e não para melhorar a vida dos políticos. Quase todos falam isso, mas eu acho que eu tenho a credibilidade pelo meu histórico na Lava Jato e no Ministério da Justiça para afirmar que tenho esse compromisso.
Obrigado ao candidato, seu tempo chegou ao final. As sabatinas seguem ao longo da semana que vem aqui no Band News Curitiba edição da manhã, sempre às 10 horas da manhã. Na segunda-feira, seguindo o critério da representatividade da Federação Partidária na Câmara Federal, a sabatinada será Rosane Ferreira, do PV. Na terça-feira, será a vez de Laerson Matias, do PSOL. Por não terem representatividade na Câmara Federal, os seguintes candidatos não foram chamados: Carlos Eduardo Saboia Gomes, do PMN, e Roberto França, do PCO.